possam evitar ameaças à integridade das eleições. A proposta prevê a formação de uma comissão para acompanhar as grandes empresas de tecnologia. Além disso, a medida exige que as Big Techs adotem ações contra o uso de robôs para espalhar desinformação e apresentem estratégias que garantam a transparência e integridade ao longo do período eleitoral. 1 bilhão e 800 milhões de reais ainda aguardam resgate, meses depois da liquidação do Banco Master, Willbank e Pleno. Segundo estimativa do Fundo Garantidor de Créditos, cerca de 100 mil credores com direito a ressarcimento não se manifestaram até o momento. O FGC já realizou o pagamento de 50 bilhões e 300 milhões de reais aos credores com investimentos sob proteção do fundo. E a Argentina venceu a Inglaterra por 2-1 e garantiu lugar na final da Copa do Mundo. Esta é a segunda decisão consecutiva dos argentinos na competição que busca um tetracampeonato mundial. A equipe sul-americana vai enfrentar a Espanha na decisão do título, que será disputado no domingo, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. No horário de Brasília, 9-2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite. Você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9:30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN, Lula abre 8 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, indica a pesquisa Quest. Aprovação do governo Lula é maior do que desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024. Bolsonaro diz que não sabia que carta destinada aos brasileiros seria lida pelo filho nas redes sociais. Portal divulga foto de Flávio Bolsonaro com capanga de Daniel Vorcaro. E a Argentina vira contra a Inglaterra e vai pegar a Espanha na final da Copa do Mundo. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 15 de julho de 2026. Em menos de meia hora, eu te conto as principais notícias do dia. Começo com eleições, porque a pesquisa eleitoral Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, trouxe um cenário extremamente favorável ao presidente Lula. No primeiro turno, o presidente aparece com 40% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 28%. Ronaldo Caiado, do PSD, aparece com 4%. Renan Santos, do Partido Missão, tem 3% e Romeu Zema, do Novo, registra 2%. Lula venceria em todos os cenários de segundo turno se a eleição fosse hoje. O presidente tem 45% das intenções de voto contra 37% do senador Flávio Bolsonaro, uma vantagem de 8 pontos. Em comparação com o mês passado, Lula subiu um ponto e Flávio caiu um ponto. O resultado praticamente volta ao que era em janeiro desse ano. Depois, Flávio melhorou muito, chegando a ultrapassar Lula numericamente, mas depois de abril, Flávio passou a cair com a divulgação do áudio em que ele pede dinheiro a Daniel Vorcaro do Banco Master. Em outras simulações, Lula ganha de 45 a 36 contra Ronaldo Caiado, do PSD, 35 contra Romeu Zema, do Novo, e 33 contra Renan Santos, do Missão. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-07181-2026. Eu separo outros dados aqui. Na direita, que não se considera bolsonarista, a intenção de voto em Flávio Bolsonaro, num segundo turno, recuou de 82% em junho para 74%, mas nesse caso a margem de erro é de 5 pontos. E entre quem se considera bolsonarista, Flávio caiu também de 97% para 91%, mas a margem de erro aí é de 6 pontos. O levantamento também testou a rejeição dos candidatos. A do senador do PL subiu de 52% em abril para 57% em julho. Já a rejeição do presidente Lula caiu de 55% para 50%. Os pesquisadores avaliaram a repercussão do vídeo em que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro critica o enteado. Praticamente metade dos entrevistados, 49%, ficou sabendo da gravação. E 42% dos eleitores concordam mais com a ex-primeira-dama e 18% mais com Flávio. A direita não bolsonarista está mais dividida entre os dois. O comentarista de política da CBN, Lauro Jardim, aponta que o vídeo, além do envolvimento de Flávio com Daniel Vorkaro e o tarifaço dos Estados Unidos, ajudaram a desgastar a imagem do senador.
O vídeo, aliás, da Michele Bolsonaro, segundo a pesquisa Quest de hoje, impactou bastante o Flávio Bolsonaro, como não há qualquer sinal de que a paz vai ser selada entre ela e ele. Esse é um problema que ainda vai incomodá-lo ainda bastante tempo, vai perturbar a candidatura bastante tempo dele. Outro ponto que tem que ser ressaltado agora que a gente está a 81 dias da eleição é a definição de voto do brasileiro. Em março, 56% dos entrevistados diziam que já haviam definido em quem votar, que não iam mudar o voto. Agora esse percentual subiu para 65%, sendo que entre os que se definiram pelo Lula, 77% dizem que vão manter o voto nele. Em relação ao Flávio, apenas 62% dizem que definiram o voto por ele e não mudam mais. 4 meses atrás, esse percentual de votos definidos para o Flávio era de 70%. Então, faltam pouco menos de 3 meses para as eleições e o cenário, a gente nunca deve deixar de repetir isso, ainda pode mudar muito. Agora, a partir de agora, que vai começar a campanha pegar fogo, o mais importante para se dizer é, o Lula entra na corrida eleitoral com a melhor condição dele desde o início do ano.
Os eleitores acreditam que o escândalo do Master afetou mais a família Bolsonaro do que o governo Lula. Sobre a investigação contra Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, a maioria, 54%, não sabia dela. Para 37%, o fato impacta muito negativamente a campanha de Lula. Para 25%, o impacto é pequeno. Quando o eleitor foi questionado sobre o que dá mais medo, 46% responderam que é a volta dos Bolsonaro, um aumento de 2 pontos em relação a junho. E 38% disseram que é a reeleição de Lula, uma queda de 2%. A avaliação do governo federal também melhorou e ficou maior do que a desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024. Agora o governo tem 48% de aprovação contra 47% de desaprovação. Ainda é um empate por causa da margem de erro. Há um ano, a desaprovação era de 53%, 10 pontos a mais do que a aprovação. E essa aprovação melhorou, inclusive, em segmentos mais resistentes ao presidente, como homens, evangélicos e mais ricos. Entre os que não se consideram nem lulistas nem bolsonaristas, a aprovação subiu de 41% para 45% e a desaprovação caiu de 47% para 45%. Nesse segmento, a margem de erro é de 4%. A pesquisa mostra que a percepção sobre a economia melhorou e caiu o índice dos que acham que os preços subiram. Além disso, 1/3 dos beneficiados pelo programa de renegociação de dívidas, o Desenrola, disseram que a renda aumentou significativamente. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, avaliou essa melhora da avaliação do governo.
O que isso mostra, né? Que aquelas medidas e uma chuva de medidas de viés eleitoreiro do governo surtiram efeito. A pesquisa também pergunta sobre isso, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, sobre o Desenrola, e constata que elas são conhecidas, amplamente conhecidas e bem avaliadas. As pessoas acham que sua renda melhorou a partir do novo programa, principalmente de renegociação de dívidas. E do lado do Flávio, aquela dificuldade junto ao eleitorado feminino, mas também uma nova dificuldade junto a uma direita não bolsonarista e aqueles chamados eleitores independentes, que no fim das contas, né, no frigir dos ovos, serão os que vão definir a eleição. Numa eleição altamente polarizada, aquele eleitor que se declara independente, ele tende a oscilar entre um e outro candidato, a depender das circunstâncias, a depender do noticiário. E isso parece ter atingido o Flávio Bolsonaro muito fortemente, porque o Lula cresceu bastante entre esses chamados eleitores independentes. Então, hoje, o QG lulista está ali todo comemorando, porque ele larga como favorito a essa altura. São 3 meses, um semestre inteiro se passou, e ele volta ao patamar que ele tinha antes. E o pessoal do Flávio Bolsonaro preocupado, principalmente com essa perda de votos entre aqueles que se dizem de direita.
Entre o eleitorado feminino, Lula continua com um desempenho melhor. No primeiro turno, apresenta 38% das intenções de voto e Flávio 25%. E do eleitorado masculino, 42% pretende votar em Lula e 30% em Flávio. Em relação à aprovação do governo Lula, 50% das mulheres aprovam e 44% desaprovam. Já entre os homens, 46% aprovam e 50% desaprovam. O pré-candidato Flávio Bolsonaro ironizou a pesquisa e disse que deve ser reflexo de como o povo brasileiro está feliz com Lula. Preço alto da comida, ninguém mais sofre com violência e nenhum brasileiro está endividado. Mas a pesquisa mostra que essas ainda são preocupações dos eleitores. O pré-candidato do Novo, Romeu Zema, ainda é desconhecido para metade do eleitorado. E ele afirmou que segue confiante, apesar de aparecer em quarto, com 2%.
Tem muita coisa ainda para acontecer. Provavelmente alguma delação do banqueiro bandido pode vir a mudar alguma coisa. Então é uma eleição ainda que vai ser construída. Pesquisas são bem-vindas, servem para analisar esse momento atual, mas a eleição ainda está aí, quase 90 dias adiante, e muita coisa ainda vai mudar e vai ser revista nesse período.
O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, confia no grau de desconhecimento da população do nome dele. É o caso de 44% dos eleitores. E ele alegou que Lula e Flávio são os mais rejeitados. No caso de Renan Santos, 77% dos eleitores disseram que não o conhecem. E é um aumento em relação ao levantamento anterior. Em reação, o candidato questionou a credibilidade do Instituto de Pesquisa. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou um documento ao Supremo Tribunal Federal respondendo sobre a carta que foi lida por Flávio Bolsonaro e resultou na proibição da visita dele na prisão domiciliar. Os advogados afirmam que ele jamais soube que Flávio ia divulgar a carta pelas redes sociais, ainda que o texto fosse destinado aos brasileiros. Além disso, na transmissão ao vivo, Flávio tinha dito que o pai o tinha colocado como porta-voz. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a divulgação da carta desrespeitou a ordem que proíbe o ex-presidente de usar as redes sociais, mesmo que seja por meio de outras pessoas. Na petição enviada ao Supremo, a defesa diz que a decisão de publicar o texto foi exclusivamente de Flávio, sem nenhum combinado prévio, e que Bolsonaro cumpre com rigor todas as regras da prisão domiciliar humanitária. A defesa argumenta que a carta foi escrita de forma legítima e privada e entregue a Flávio durante uma visita autorizada, sem nenhuma intenção de que o conteúdo virasse público. A leitura do documento aconteceu depois do desentendimento público entre Michele e Flávio. Na carta, o ex-presidente não mencionou a esposa, mas pediu união aos apoiadores e disse para deixarem de lado as diferenças para focar na pré-candidatura do filho. E o portal de notícias ICL divulgou uma foto do senador Flávio Bolsonaro com um dos capangas de Daniel Vorcaro, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário. Ele morreu em março depois de tentar suicídio na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Sicário é apontado como chefe de uma milícia organizada pelo dono do Banco Master. Não se sabe o contexto em que a foto foi tirada. De acordo com o ICL, a imagem foi obtida por uma fonte sob sigilo e teria sido tirada em 2022 em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. A assessoria de Flávio Bolsonaro divulgou uma nota dizendo que o senador nunca viu o Sicário e que não conhece a pessoa na imagem. O texto afirma que o parlamentar recebe dezenas de pedidos de fotos por dia nas ruas e que é impossível saber quem é cada um. A assessoria também levantou a hipótese de a imagem ter sido gerada por inteligência artificial. mas o ICL informou que passou a imagem por ferramentas de detecção e não encontrou sinais de manipulação. O portal G1 também submeteu o arquivo a programas de checagem que indicaram baixa probabilidade de uso de inteligência artificial. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 10 dias para que os presidentes de todos os 21 partidos com representação no Congresso prestem esclarecimentos sobre a divisão de emendas parlamentares. A determinação atinge todos os partidos, como eu disse, aí vai PT, PL, MDB, União Brasil, entre outros. Dino quer que os dirigentes expliquem se existe algum tipo de cota ou reserva de recursos sob o controle direto das presidências dos partidos. E eles também vão ter que detalhar como é que funciona esse processo na prática. Na semana passada, você ouviu aqui, o Dino mandou bloquear bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, justamente porque eles não têm mandato e mesmo assim indicavam emendas. E na terça-feira agora, em entrevista à Globo News, Valdemar Costa Neto disse que é isso mesmo, que as cúpulas dos partidos também fazem a indicação de emendas parlamentares e não apenas os deputados e senadores individualmente.
Mas outros presidentes de partidos fazem isso também, presidente?
Mas lógico, é função do presidente é cuidar do partido. Quem tem uma visão nacional do partido é só o presidente.
Aí o Flávio Dino quer explicações. Ele tem ressaltado que a proposta e a votação de emendas são prerrogativas exclusivas de quem tem mandato legislativo. Então só deputados e senadores no exercício do cargo podem definir o destino desses recursos públicos. Informações da guerra, as Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques contra o Irã nessa quarta-feira. Os alvos são instalações usadas para ameaçar navios no Estreito de Hormuz. Antes disso, durante a manhã, bombardeios já tinham matado 7 militares iranianos. Enquanto as bombas caíam, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o governo do Irã quer muito negociar um acordo de paz desesperadamente. A declaração foi na inauguração de uma fábrica bélica de 10 bilhões de dólares. Em resposta ao bloqueio naval norte-americano, a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou fechar outras rotas marítimas pelo mundo, como o Estreito de Bab el-Mandeb, que fica do outro lado da Península Arábica. E avisou ainda que Hormuz vai continuar bloqueado. O petróleo continuou no patamar dos 85 dólares nessa quarta-feira, em alta de 1% em relação à terça. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,36% aos 176.010 pontos. O dólar comercial fechou em leve alta de 0,01%, cotado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,82, com alta de 0,4%. A Receita Federal começou a pagar nessa quarta um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda. É um projeto piloto para quem não era obrigado a declarar no ano passado, mas teve imposto retido na fonte em 2024. Cerca de 3 milhões e meio de pessoas vão receber o dinheiro, que pode chegar a R$ 1.000 por contribuinte e cai direto na conta via Pix. Para saber se você tem direito, acesse o site da Receita ou o aplicativo oficial e informe o CPF e a data de nascimento. Uma operação mirou, nessa quarta, uma rede de lavagem de dinheiro que prestava serviços para as três maiores facções criminosas do país. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e o Primeiro Comando da Capital. A investigação começou a partir da atuação do Terceiro Comando Puro no Complexo de São Carlos, que fica na região central do Rio de Janeiro. Durante a ação, os policiais entraram em confronto com criminosos na comunidade, que fica perto do túnel Santa Bárbara, uma ligação importante entre as zonas norte e sul. De acordo com os investigadores, o esquema movimentou mais de 100 milhões de reais do tráfico de drogas entre 2021 e 2024. Uma das principais operadoras financeiras do grupo, a Bárbara Luzia Souza de Carvalho, foi presa no Rio de Janeiro. Ela movimentou cerca de 47 milhões de reais, mas declarava uma renda de apenas R$ 880,00 e até já foi beneficiária de programa social do governo. Os investigadores também identificaram um núcleo de empresários de origem libanesa. Eles eram os responsáveis por ampliar a circulação do dinheiro fora do estado e até fora do país. O grupo atuava na tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, que é historicamente monitorada pelas autoridades como um polo de operações financeiras e de logística para o crime organizado. A polícia descobriu que esses empresários tinham relações comerciais com um homem sancionado pelos Estados Unidos por integrar a estrutura de financiamento do grupo terrorista Al-Qaeda. 10 pessoas foram presas e os agentes também tinham 37 mandados de busca e apreensão no Rio, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu, no Paraná. A justiça determinou o bloqueio dos bens dos investigados e o Ministério Público denunciou 22 pessoas. Em São Paulo, uma operação policial combate o esquema de venda de créditos falsos do ICMS, um imposto estadual, que pode ter causado um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos de São Paulo. A investigação mira 3 grupos econômicos e o principal deles é ligado ao escritório do advogado Nelson Williams. O esquema funcionava assim: escritórios de advocacia, consultorias, ofereciam esses créditos de ICMS com desconto, principalmente para pequenas e médias empresas, e a promessa era diminuir o imposto que elas precisavam pagar ao governo do estado. Mas esses créditos eram falsos. Eles não tinham origem real e estavam ligados a empresas de fachada ou inativas. Quando a Secretaria da Fazenda multava as empresas que usavam os créditos, os investigados simulavam telas de computador para mostrar que as multas tinham sido pagas, e o pagamento nunca acontecia. Com isso, o dinheiro que deveria ir para os cofres públicos ficava com esses intermediários, que ganhavam até 70% do valor dos créditos usados. Para tentar dar uma aparência legal ao golpe, o grupo usava contratos, procurações, seguros, pareceres jurídicos e até documentos falsos com o nome de fiscais de verdade. O advogado Nelson Williams já é um velho conhecido, ele foi alvo também de outra investigação, a Operação Sem Desconto, que apura fraudes em benefícios do INSS. A operação de extrato dessa quarta saiu para cumprir 38 mandados de busca e apreensão e não havia ordens de prisão. O Parlamento da França aprovou a lei que autoriza a eutanásia e o suicídio assistido para adultos com doenças incuráveis e sofrimento insuportável. A proposta, defendida pelo presidente Emmanuel Macron, enfrentou forte oposição de líderes religiosos e cientistas, além de ter sido rejeitada pelo Senado antes de voltar para a Câmara. A votação encerra 14 anos de batalhas no Parlamento. O texto agora vai passar pela avaliação do Conselho Constitucional do país, que pode validar ou vetar o projeto. Na Tailândia, subiu para 33 o número de mortos no incêndio em um bar em Bangkok. O balanço aumentou depois que feridos que estavam internados morreram. O fogo no domingo começou durante um show. Mais de 60 pessoas continuam no hospital e 8 delas estão em estado grave. A polícia investiga se as saídas de emergência estavam bloqueadas e se o local usava material inflamável na decoração. E a Argentina está na final da Copa do Mundo e foi de virada de novo. A Inglaterra abriu o placar com o Gordon e a Argentina marcou 2 gols no finzinho. Lautaro Martínez aos 39 e Enzo Fernandes aos 46 do segundo tempo. E os 2 gols com assistência de Lionel Messi. A seleção dele vai para a segunda final seguida, dessa vez contra a Espanha. Final vai ser no domingo às 16h. No sábado tem a disputa pelo terceiro lugar entre França e Inglaterra. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. E olha, por coincidência, 2 ouvintes da terra do tio Sam, ou do tio Trump. Boa noite, Leandro. Sou ouvinte assíduo das 2 edições do Panorama CBN. Na primeira oportunidade pela manhã ou pela tarde, já ouço o podcast através do aplicativo. Proposta para solucionar o impasse quanto à Taça das Bolinhas. Um confronto direto entre as 2 equipes, São Paulo e Flamengo. Seria uma partida histórica, diz Wilson Pizol de Baltimore, nos Estados Unidos. Quem não sabe o que é a Taça das Bolinhas tem que ouvir o último episódio do Panorama. Leandro Gouveia, sua Cristiane Pérsico, e gostaria de lhe agradecer por me deixar informada sobre as notícias do Brasil, já que atualmente moro em San Francisco, na Califórnia. Não perco nenhum episódio do Panorama. E queria deixar um beijo para as minhas filhas, Gabriela Pérsico e Rafaela Pérsico. Obrigado, Cristiane. Um beijo para a Gabriela e para a Rafaela também. Obrigado pela audiência aí da Califórnia. E se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos 3 pontinhos, vai em avaliar o podcast e dá 5 estrelas pra gente. E eu termino com uma homenagem.
Vai, beija flor, beija roseira, faz-me lembrar o meu amor.
Morreu na última segunda-feira, aos 78 anos, a cantora Cláudia Savager, que estava afastada dos palcos já há muito tempo, eu confesso que eu mesmo não conhecia. A morte foi confirmada nas redes sociais pelo marido da artista, o violonista Luiz Otávio Braga, que informou que ela morreu depois de um longo período doente. Ela está cantando aí a música Beija-Flor, de Nelson Cavaquinho, Noel Silva e Augusto Tomás Júnior. Cláudia Savager nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ao longo de 30 anos gravou 5 álbuns, sendo o primeiro deles Impacto, de 1974.
Ele sabe dos caminhos dessa minha terra. No meu corpo se esconder.
Apontada na década de 70 como a cantora preferida de Cartola, Cláudia registrou clássicos de grandes compositores, como Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, Chico Buarque, é o caso dessa que estamos ouvindo, Cala a Boca Bárbara, parceria dele com Rui Guerra. Desencantada com os rumos da indústria fonográfica a partir dos anos 80, a Cláudia se afastou dos palcos, retornando apenas em 2004 para lançar o seu último trabalho, o disco Caminhando.
Os colchões de terra, nas bandeiras, bons lençóis.
Uma voz grave e bonita, né? Que eu não conhecia. Eu fiquei até com vontade de ouvir mais. A Cláudia Savager. Nossa solidariedade aí a todos os familiares. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia. E a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. E eu volto na sequência. Até lá.
Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Bárbara.
A Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, na Paraíba, determinou que a PixBet suspenda todas as plataformas online em território nacional. O juiz apontou que os mecanismos atuais da companhia não impedem o acesso de menores de idade.
A decisão foi do juiz Lucas Souto Gil Messias, da Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, Agreste da Paraíba. Ela foi proferida numa ação civil pública movida por entidades de defesa dos direitos humanos e pelo padre Júlio Lancelotti. No texto, o magistrado suspende em caráter liminar, em todo o território nacional, todas as plataformas de apostas online ligadas à empresa PixBet. Ele aponta que os mecanismos atuais não impedem que menores de idade acessem essas plataformas. A decisão também fala sobre a utilização de elementos por parte dessas plataformas com forte apelo ao público infanto-juvenil, como propagandas ostensivas voltadas ao universo esportivo. O prazo dado para a suspensão foi de 48 horas, contando da terça-feira, quando a decisão foi proferida. A multa é de R$100 mil por dia, até que a empresa regularize os mecanismos de proteção ao acesso por menores de 18 anos. A justiça determina algumas medidas para esse aumento de segurança, como reconhecimento facial em cada novo acesso aos sites ou na realização de operações financeiras, verificação biométrica cruzada com bancos de dados oficiais e bloqueios automáticos de cadastros em CPFs ligados a pessoas menores de idade. A PixBet é uma marca conhecida nacionalmente e, além do próprio site, é responsável por plataformas como a Flabet e a Bet da Sorte. Nossa equipe tentou contato com a empresa, mas não obteve resposta. De João Pessoa, Guilherme Bezerra.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026, o Tribunal de Contas da União aprovou, por uma votação de 8 a 1, a concessão de penduricalhos, além do limite constitucional para servidores da Câmara, do Senado e da própria Corte de Contas, que exercem funções de direção e chefia. O Tribunal atendeu a um pedido dos líderes do Congresso Nacional, que solicitaram uma alteração na interpretação histórica do órgão. Como resultado, servidores que já recebem salários próximos ao limite do funcionalismo poderão receber o valor integral da gratificação. O teto corresponde ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é de R$ 46 mil. Reais. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, declarou que solicitou cautela ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao promulgar a PEC que estabelece uma aposentadoria especial para agentes de saúde. O governo federal considera a proposta uma pauta bomba. O Senado aprovou o texto ontem. Cabe a Alcolumbre determinar quando a PEC será promulgada para que a medida entre em vigor. O governo federal revisou a projeção de inflação para 2026, elevando de 4,5% para 5,1%. A alta é atribuída a choques nos preços do petróleo, devido a conflitos no Oriente Médio e ao fenômeno El Niño, que pode impactar safras e preços de alimentos. A expectativa de crescimento do PIB permanece em 2,3%, impulsionada pelos setores industrial e de serviços. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta quarta-feira. Quarta-feira em que assistimos um show de futebol da Argentina. Mas enfim, depois falaremos sobre isso. Ainda não me recuperei desse jogo. Vamos aqui pincelar alguns dados importantes do noticiário. Estamos na expectativa porque daqui a pouco sai a decisão dos Estados Unidos sobre a aplicação de novas tarifas ao Brasil, né? Esse tema que está sendo analisado do ponto de vista comercial pelos Estados Unidos já faz um tempo. Teve audiências públicas, teve muitos encontros para falar sobre o tema entre representantes dos Estados Unidos e também do Brasil. O próprio Trump e o presidente Lula se reuniram, falaram sobre esse assunto. Hoje, então, a expectativa é de que daqui a pouquinho saia essa decisão, né? Os Estados Unidos acusam o Brasil de práticas comerciais desleais, o que é uma loucura, né? Porque nós temos, eles têm superávit comercial em relação ao Brasil, né? Mas aí eles estão fazendo essa alegação. Agora, existem pontos que não têm nada a ver com práticas comerciais, mas que são colocados pelos Estados Unidos para sobretaxar o Brasil. O primeiro, sistema de pagamentos PIX na mira dos Estados Unidos, que eles acham que concorre com os cartões de crédito dos Estados Unidos. É também a questão do etanol. Eles querem ampliar o acesso do etanol americano ao mercado brasileiro. E o ponto muito nevrálgico para o governo Trump, que é a regulação das plataformas digitais feita aqui no Brasil. Também entrou nesse miolo todo dessa discussão. Então, logo mais, a Samantha Klein traz informações ao vivo sobre a decisão dos Estados Unidos, que está para ser anunciada sobre se vai mesmo sobretaxar os produtos brasileiros. E, infelizmente, a expectativa é de que sim, que haverá essa manutenção aí da decisão de sobretaxar os produtos brasileiros. Um outro destaque, que logo mais falaremos mais detalhadamente, inclusive com entrevista, é sobre os dados da pesquisa Quest para a corrida presidencial, números que saíram hoje, apontando que o presidente Lula abriu vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro. Os dois continuam aí na liderança, isolados na liderança, né? O Flávio perdeu intenção de voto, mas nenhum outro candidato ganhou. O que aumentou foi o número de indecisos, né? Mas seja como for, desde maio, quando veio à tona o áudio do Flávio com o Vorcaro, o candidato do PL vem perdendo intenção de voto, né? E de lá para cá os desgastes foram vários, envolvendo a candidatura do Flávio Bolsonaro. Só para pincelar aqui rapidinho os números, no primeiro turno o Lula tem 40% das intenções de voto, o Flávio tem 28%, os demais candidatos estão bem atrás, né? Enfim, com 4%, Caiado, Renan Santos 3%, Romeu Zema com 2%. No segundo turno, Lula tem 45% contra 37% do Flávio Bolsonaro, né? Em maio, eles estavam em empate técnico, o Flávio numericamente à frente do Lula. Então agora essa, né, a vantagem do Lula vai se ampliando a cada pesquisa. Logo mais a gente detalha, né, fala dos recortes dessa pesquisa, como que a gente pode interpretar o que os números da Quest indicaram hoje. Agora, nós vamos imediatamente para a nossa entrevista. Vamos falar de música, vamos falar de rock, bebê.
Ela nem vem mais pra casa, doutor. Ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll.
Estamos com o jornalista Fabrício Mazzocco. Ele é pesquisador de rock brasileiro, criador do canal Enigmas do Rock, e ele está lançando o livro Esse Tal de Rock and Roll, 50 histórias essenciais do rock brasileiro. Fabrício, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Tânia. Eu que agradeço o convite, e que bom para a gente falar um pouco de rock, tantas notícias que você estava falando aí antes. Vamos dar uma coisa mais leve, né? Isso. Vamos falar de rock, que eu acho que para a coisa ficar melhor, né?
Para dar uma amenizada no noticiário.
Por favor.
Ô Fabrício, você reúne histórias saborosas do rock, né? Histórias que você foi reunindo, coloca em ordem cronológica no livro. São mais de 70 anos de rock, né? Inclusive no Brasil. Como é que foi a sua pesquisa dessas histórias, né? Como você chegou a essas tantas histórias?
Inicialmente, quando eu tive a ideia de fazer esse livro, Tânia, eu conversei com a editora, a máquina de livros, né? Falei com o Alce, com o Bruno, e aí eles falaram assim, ah, então faz uma lista de histórias aí. Eu pesquiso rock brasileiro desde 1996, então eu tenho mais de 250 livros, mais de 200 livros só de rock brasileiro, e claro, inclui o livro da Elis, do Belchior, enfim, todos eles passaram por algum momento também dentro do rock brasileiro. E aí, na pincelada, assim, deram 480 histórias.
Uau.
Aí, falei, eu acho que passou um pouquinho, porque estourou. A ideia dos 50, sempre tem os 50 vinhos, os 50 hotéis, falei, vamos por aqui. E aí, a veia de pesquisador, né, que eu já fiz mestrado, doutorado, eu falei, ah, vamos colocar uma metodologia. E o que eu pensei? Vou tentar falar de todas as décadas, tirar um pouco aquilo que só nos anos 80 se teve rock, na verdade a gente teve uma exposição midiática do rock nos anos 80, mas nosso rock é de 55, né, mais precisamente de 24 de outubro, quando a Nora Ney gravou o primeiro rock. E aí depois eu fiz essa divisão por décadas, de uma maneira para ficar um pouco igualitária, e também de personagem, porque se a gente pegar só o Raul e a Rita, que estava tocando a música dela, já daria um livro inteiro. Sim. E aí então tentei colocar o máximo possível de personagens que fazem parte do nosso rock brasileiro.
Nossa, e aliás, quantos, né? E quantas bandas, quantos grupos também, quantos personagens. Bom, já que você citou a Nora Ney, que é o marco do rock aqui no Brasil, você falou 1955, né?
Isso.
É, a gente tem ela aqui também, olha lá.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Gonna rock around the clock tonight.
interessante porque a Nora Ney, ela era uma cantora de um outro estilo, né?
Samba canção. Samba canção, bolero, ela estava naquela semente do Dick Farney, que era um fã-clube depois que viria ali mais para frente ter uma forte influência na Bossa Nova. E ela foi convidada para gravar a trilha sonora do filme Sementes da Violência. E por que a Nora? Uma ótima cantora, e além disso ela sabia o inglês. Então ela que transcreveu, inclusive, a letra, né? Não tinha tradutor, não tinha transcrição naquela época. Então ela que transcreveu e ela gravou. A música chama Ronda das Horas, mas ela foi gravada em inglês. Em dezembro, aí a Heleninha Silveira grava uma versão de Ronda das Horas, é uma versão em português.
E aí marca, então, o nosso rock, um rock aqui no Brasil.
Justamente. É porque, diferente dos Estados Unidos, onde você não tem uma data específica, porque você vai ter uma variação, você vai ter tipo uma coisa meio darwiniana, assim, né? Aqui no Brasil, não. A gente tem uma data muito específica, que foi a gravação desse rock. Eu até acho que podíamos ter um dia do rock brasileiro, dia 24 de outubro. Eu faço essa campanha, inclusive.
É, porque foi o dia do rock brasileiro, na verdade, é um dia comemorado por causa de um evento...
Lá fora, né? É. Em dois continentes, Live Aid. Pode até ter o dia do rock, mas um dia do rock brasileiro, que tal ser 24 de outubro?
Muito bem. Aí começa. Bom, aí vem Celi Campelo, que você também fala no seu livro.
Só falar um personagem importante: quando a Nora Ney grava o primeiro rock, mas é o internacional, né? A gente tem a figura do Calbi Peixoto, que grava o primeiro rock feito no Brasil, pelo Miguel Gustavo, que é o Rock in Rio em Copacabana. Então, a gente tem essas duas datas, 24 de outubro de 55, que a Nora Ney vai gravar esse rock, e dia 30 de janeiro de 57, o primeiro rock made in Brasil.
Muito bom. Nossa, Fabrício. E aí você vai... Então, mas aí essas histórias, aí a gente começou da Nora, depois a gente vai caminhando, só para entender, essas histórias que você vai contando, não é que você vai contando a história do rock no Brasil, você vai contando bastidores... Né?
Justamente, eu não tive essa pretensão, viu, Tânia? Porque senão eu precisaria de um livro de 3 mil, 4 mil páginas, algo assim, para contar a história do rock brasileiro. São histórias da história do rock brasileiro. Então, são histórias que, assim, elas podem ser lidas de uma forma aleatórias, uhum, pontuais, né? E também da forma como você falou, cronológica. Lendo dessa maneira, você tem uma ideia do que foi o rock brasileiro, porque os personagens, não tem como, eles vão conversar. Como eu fiz até essa parte de décadas, então quem está ali já tem a Celi Campelo, que vai estar no outro capítulo também, onde tem o Roberto Carlos, que vai estar no outro capítulo também. Então eles conversam entre os capítulos. E a ideia foi fazer capítulos curtos. Eu sou do interior, uma cidade chamada Urupês, próximo a São José do Rio Preto, onde a gente sentava na praça à noite para contar caos. E eu tentei trazer um pouco desse ar interiorano de contar um caos, mas sendo uma história do rock, para que pudesse ser apreciado um pouco mais.
Ah, contar causos sobre o rock é muito uma mistura brasileira para falar de um gênero que começou fora do Brasil, né? E, aliás,
justamente,
o nosso rock também incorpora muito da nossa música, dos nossos
incorpora
ritmos.
Incorpora.
Né?
Até o Bruno Gouveia, do Biquíni, ele escreve, né, na orelha do livro, e ele põe um negócio que eu achei muito interessante, que ele colocou, que ele fala assim: como o futebol, que vem da Inglaterra, ela assume uma cara brasileira, o rock também. Porque ele começa a ter o tempero brasileiro. Novos Baianos faz isso muito bem. Raul Seixas faz de uma maneira maravilhosa. O Let Me Sing, o que é aquilo? Eu imagino alguém ouvindo aquilo.
É uma mistura, né? De baião.
Porque ele põe um baião, Tânia. Olha que loucura.
Olha lá ele, olha lá.
Let me sing my rock and roll. Olha que isso.
Let me sing, let me swing. Let me sing my blues and go. Let me sing, let me swing. Let me sing my rock and roll.
É o nosso Elvis.
Olha isso, aí ele canta um baião.
Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que sonho terminou.
Espetacular. Esse é o Brasil.
Então, esse tempero. E o Raimundo vai fazer isso com uma magnitude maravilhosa na década de 90, também incorporando bastante da música nordestina o hardcore, né? O que eles falavam, o reg forró, que eles chamavam, né? Muito bacana. Mas é. E essas misturas, novos baianos, põe o chorinho, põe junto com a guitarra elétrica. Então, a gente tem uma série de coisas, de elementos brasileiros que vão entrar dentro dessa circunferência do rock, que vai tornar um produto nosso, um produto cultural muito rico e diferente de qualquer país. Porque tem essa coisa de trazer esses elementos do afro, dos indígenas e tal. O disco do Sepultura, Roots, é maravilhoso, que ele traz as raízes, eu conto a história, verdade, inclusive. Então, assim, você tem esse elemento brasileiro que torna o nosso rock diferente de qualquer outro.
Nossa, você citou Sepultura, verdade. Eles colocam ali uma música indígena, né, Nathan?
Sim, eles vão, eu conto essa história, eles vão para a tribo Xavantes, ficam 2 dias lá, gravam junto com eles, com um violão, uma música deles ali. A história é maravilhosa, assim, né? E é isso que é interessante, porque não seriamente, por exemplo, se eu fosse contar uma história do Sepultura, que é do rock brasileiro, né? Eu poderia talvez contar a saída do Max, do Igor, que foi uma coisa assim que marcou mais a banda. Mas eu quis trazer também tipo de histórias que tem uma interferência no nosso rock brasileiro. E quando a gente tem um produto de exportação, como Sepultura, onde você é visto, onde a nossa música, né, o heavy, vamos por assim, visto no mundo inteiro, e ele fala, ali nós temos a música indígena, e nós temos o Carlinhos Brown, porque tem o Carlinhos Brown também no disco Roots, ele toca percussão e canta, né, então, e compôs junto. Então você tem, assim, raízes, roots muito forte. E o mundo começa a ver, olha só, o Sepultura é brasileiro.
Nossa, que coisa maravilhosa, né?
Maravilhoso.
O rock no Brasil, embora quando essa história você conta, né, sobre o quanto foi a reação que se teve aqui dos nossos ícones da MPB, quando começou a Jovem Guarda, né, essa coisa da guitarra.
A marcha contra a guitarra,
Elis Regina comandando.
Né? Porque você imagina, a Elis Regina vai para o exterior, fazia o filme da Bossa junto com o Jair, ela retorna, Jovem Guarda estourando. Como assim? Eu saio, fico um tempo fora e já está estourando outro ritmo, diferente de qualquer coisa. E aí se entra muito aquela questão, não é brasileiro, tá, não sei o que lá, papá. E aí se faz a marcha contra a guitarra. E o interessante é, quem está lá, né? Vários, Jair Rodrigues e entre eles Gilberto Gil, que 2 meses depois estava no festival, pela primeira vez usando a guitarra elétrica junto com os Mutantes.
Com os Mutantes, né? Que também é outro fenômeno, os Mutantes.
Então, assim, eu sou apaixonado pelo rock, eu cresci ouvindo o rock brasileiro, década de 80, né? Sou de 75, mas, assim, eu tenho uma paixão por essas histórias, porque o nosso rock, ele é saboroso de histórias, ele tem tanta história gostosa, essas histórias que a gente está contando aqui e tantas outras, mas olha só, a marcha contra a guitarra, e depois de um tempo a Elis canta uma música do Belchior que poderia ser rock em qualquer lugar. E a primeira música que a Elis Regina grava antes de ter o sucesso é um rock.
A do Belchior, você diz como nossos pais?
Não, que a...
Você não sente, não vê, mas eu não posso...
Mas eu posso deixar de dizer, meu amigo,
verdade,
em breve uma mudança vai acontecer. Ali eu acho que ela falou, gente, é isso.
Okay.
E o tanto que ela ajudou a Rita Lee. Aí a gente já faz uma ponte, as duas não se davam muito pelos estilos, mas foi Elis que salvou a Rita Lee do capítulo que eu conto da gravidez.
Ah,
que ela estava presa.
Essa história.
Que ela estava presa e ela começa a passar mal, a ter quase um aborto espontâneo ali. E ela ouve gritaria e ninguém ajuda ela. Quem era? Elis Regina, com o filho dela, o Joãozinho, ali. E ela gritando que exigia um médico, tal, etc. A Rita ali, grávida do Beto, né, que hoje está no Titãs. E aí ela começa a fazer isso, eu vou chamar a imprensa, aí chama o médico e salva a Rita Lee.
Rita Lee foi presa pela ditadura, grávida.
Pela ditadura, isso. É, na verdade é uma história bem interessante também, muito interessante, porque eles alegam
essa,
que ela...
Não vai dar spoiler, são 50 histórias. Conta.
Você quer spoiler ou não quer spoiler?
Não, dessa história só.
Só dessa. É, na verdade, sim, ela é presa porque se acham maconha na casa dela, vamos por assim, né, a droga, porém, tudo começou porque ela estava saindo de um show ali naquele ano, uma senhora encontra ela e fala assim: Rita, eu só quero a sua versão, eu quero saber o que você viu. Meu filho faleceu naquele show do Mutantes, dentro do ginásio ou fora do ginásio? Tinha tido um show do Mutantes e uma pessoa faleceu em confronto ali com a polícia. E a polícia alegava que ele estava querendo entrar. Só que a Rita Lee fala: não, ele estava dentro, eu vi ele caindo dentro. Eu estava um pouco de longe, mas eu vi isso. E ela fala: você testemunharia? Ela falou: sim. E ela vai e testemunha. Alguns dias depois, a polícia vai lá e acha droga na casa dela, e ela vai presa com todo o amparado da polícia, imprensa esperando ela, e ela fica um tempo ali presa, grávida.
Grávida. E aí Elis vai lá e faz um escarcéu.
Faz um escarcéu, salva a gravidez dela, e aí elas passam a ser muito amigas, muito amigas. E aí ela já estava grávida, e aí ela volta para a casa dela, e aí aquele romance maravilhoso dela e do Roberto de Carvalho, que até Nossa. Então não, as pessoas não sabiam da gravidez, ela ainda não era público. Da Rita, a gravidez dela. E aí o Brasil fica sabendo desse novo casal que foi maravilhoso até um tempo atrás.
Puxa vida, Rita Lee, a nossa grande roqueira, né?
Ah, e também conta da saída dela do Mutantes, né? Que também é um espetáculo à parte.
Então, nossa, verdade, é ali. Aí você não vai contar ou vai deixar a pessoa?
Posso contar. Não, ah, porque então ela conta. Expulsa da banda, porque eles falam que ela não tinha cara do som que eles queriam fazer, que seria um som progressivo, baseado principalmente no grupo Yes. E ela fica chateadíssima, nossa, porque assim, meu entender, a Rita era cara ali, né, dos Mutantes. Claro que tinha uns três ali, muito bons, inclusive, mas ela era a frente, ela que trazia toda a cara do Mutantes, né, isso, a vitalidade do Mutantes. E aí ela sai muito mal, fica com poucos equipamentos, vai para a Inglaterra, vai passear um pouco e tal, e aí de repente ela vai num show de quem? Do Yes. Quando ela acorda, estão todos juntos ali numa festa com quem? Com o Yes. E ela fala no livro dela, na biografia: eles queria tanto ser o Yes e eu estou com o Yes.
Eu sou mais Yes que eles.
Muito mais.
Ah, e foi uma pena mesmo, né? Que ela tenha saído dos Mutantes. Aquela banda era muito inovadora.
Sim. Não, e é interessante, com os anos 70, a gente tem o primeiro grande movimento, que é a Jovem Guarda, né, de rock, depois a Tropicália, e aí sim a palavra de ordem, aquela questão do rock falar, contradizer, se expor, vem principalmente na zeta do tropicalismo, que vão ser bem diferentes da Jovem Guarda, mas nos anos 70 a gente tem mais a psicodelia tal, que não atrai tanto o jovem, porque as músicas tinham 5, 6 minutos, né? É aquela coisa e tal. Só que tem dois destaques, que é o Mutantes, a Rita, e os Secos e Molhados. O que eu falo, assim, para mim, se fala assim, fala um roqueiro, né? Sempre tem essas perguntas, normalmente, né? Fala um roqueiro. Eu falo, olha, nem Mato Grosso.
Nem Mato Grosso, né? Quebrou. Porque tem a coisa da transgressão do rock, né?
Muito, é assim, porque eu falo hoje, de repente você vê ele com aquelas roupas, né, do show que ele sempre faz, assim, você fala, ah, beleza, 2026, tranquilo. Agora imagina em 1962, Tânia, 72, o cara com uma saia, né, uma saia, pintado, o glitter purpurina era algo novo, ele inteirinho pintado, em pleno AI-5.
É, em plena ditadura, porque a ditadura teve também um peso moral muito pesado. Muito grande.
Eram os valores da família, exatamente. Tal, tal. E vem um cara daquele jeito. Na cara da ditadura, né?
Exato.
Transgressão maior não teve. Então, assim, ele não precisava falar necessariamente, as letras eram muito boas, os Secos e Molhados, as poesias que eram transformadas em música. Porém, assim, a postura dele não precisava de mais nada.
Muito rock and roll.
Muito,
Nesse sentido, agora eu vou... O Fabrício, o Iê não era transgressor, né? Negócio de pegar o carro e tal, né? Tal.
Mas, não, mas olha não, que interessante.
Defenda aí o Iê, a Jovem Guarda.
Porque a transgressão do rocker tem muito a ver com os filmes que viraram trilha sonora da década de 50. Então, Juventude Transviada, Sementes da Violência, sempre eram os filmes que tinham rock, filmes americanos tinham rock, e que tinha sempre uma juventude rebelde, vamos por assim,
tipo,
né?
Tipo James Dean ali, naquele momento.
Justamente. Exatamente. Isso.
Ah, o galã. Ah.
Mas aí, quando a gente tem a Jovem Guarda, a gente precisa lembrar mais ou menos o tempo dela, que é principalmente no período que o Brasil tinha uma industrialização, porque eu falo, não dá para separar a sociedade de rock. Não dá. Outros estilos, talvez até para a gente pensar. Mas não dá para a gente falar assim, ah, vamos escutar essa música sem pensar o cenário que circunda. Não dá para fazer isso. E se a gente pegar aquele lá, tem industrialização. Por quê? Se falava de Calhambeck, da Moça, Parei na Contramão, sei que lá. Não existia, talvez, um cenário que pudesse ser transgressor. Poderia, mas não existia de fato. Aí vem o tropicalismo e fala, não, eu preciso falar alguma coisa. E fala. E aí fala contra a ditadura, Caminhando contra o Vento, enfim, todas as músicas ali da Tropicália que já começa a ter um discurso pleno assim, do rock. Por quê? O cenário da sociedade exigia. A política exigia, a economia e o social exigia daquela época.
Muito bem.
Como aí, aconteceu nos anos 80, né?
É, então, queria dar esse pulo para os anos 80. Fala.
Não, por favor, fala.
Não, pensando sobre esse ponto de vista da transgressão, tinha esse caráter transgressor?
Tinha, porque a gente tinha, né? Tinha uma juventude que cresceu, né, sobre as grades da censura, vamos por assim, ela se forma tendo essa censura à frente dela, e quando ela aparece e tem a voz, ela coloca o verbo dela, diferente da forma como na década de 70 fazia Gonzaguinha, o pessoal do Nordeste, a MPB de Caetano, de Gil, e por quê? Tem uma história ótima, inclusive, Gonzaguinha estava passando no estúdio, mas Ayrton Bahia fala, Gonzaguinha, vem aqui, vem escutar esse cara, era Renato Russo gravando Que País é Este? Gonzaguinha escuta, falou assim, caramba, ele é direto, né?
Ele não dá voltas, né? Como eu.
Não dá voltas. É. Eles conseguem ter um verbo direto, que inclusive esse choque que a gente falou da guitarra lá em 69 acontece também nos anos 80. Os figurões da MPB no primeiro momento falaram, pera um pouco, quem é esses caras que estão aqui? Que está cantando Vital e Só Moto, que está cantando Química, que está cantando Que País é Este, que está cantando Televisão. Num primeiro momento tem um certo choque ali, até que depois o Ney dá o batismo dele, principalmente no Barão. O próprio Cazuza canta na turnê de Uns, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que ele era fã do Barão, ele, na época, Dedé, que era a esposa dele. Então, aí começa a ter uma aproximação, mas no primeiro momento tem um certo confronto ali.
Sim, nossa, Titãs, né? Titãs é muito transgressor.
Né? E sabe o que é engraçado, Tânia? Aí, às vezes, você falou do meu canal, às vezes eu coloco lá, né, recentemente, 40 anos do Cabeça Dinossauro, aí às vezes alguém coloca assim um comentário, nossa, o Titãs agora é político. Falo, cara...
Como agora?
Agora não! Nossa. Pelo amor de Deus, vamos ler o livro do Fabrício, esse tal de rock and roll, entender o quanto o Cabeça Dinossauro foi importante, tem muito a ver com a prisão do Arnaldo, né? Arnaldo é preso, e aí fica preso realmente durante um tempo, quase um mês, e quando ele sai, o Cabeça Dinossauro é a resposta do Titãs para aquilo, porque eles, naquele tempo, era mexeu com um, mexeu com todos. Então, numa das primeiras reuniões que eles fazem na casa do Branco Melo para pensar o repertório, o Charles Gavan, que não tinha composto nada ainda, ele vem com a música Estado Violência. Tipo, a gente precisa falar alguma coisa que aconteceu com a gente, mexeu com a gente. E aí saiu o álbum Cabeça Dinossauro, que é fantástico, né? É um clássico do nosso rock brasileiro.
Foi esse que teve uma faixa que foi censurada?
Bichos Escrotos.
Bichos Escrotos foi censurado?
Foi censurado. Essa música é muito antiga, ela é lá do início da década de 80, só que eles não tinham, sabiam que não ia passar na censura, a censura ainda fazia muito disso, e eles seguraram até o Cabeça Dinossauro mesmo, ali eles colocaram, só que eu tenho o vinil aqui, e tá escrito proibido, rádio, difusão, mas eu lembro de 88, a música Floresta Caboclo, e vinha o presidente com, fazia pi, era proibido também, e estamos falando de 80. Isso, e era 88 já, Tânia, né? A coisa já tinha andado bastante, já. Eu já esperava um pouco mais, mas ainda tinha muito disso. O próprio disco do Léo Jaime, enfim. O disco do Léo Jaime, um monte de música ali foi censurada, então, e aí, inclusive ele faz a música Solange, que é maravilhosa, que foi para Solange, que era censora, uhum. Então, gente, fantástico.
Nossa, são muitas e muitas e muitas histórias, daria para ficar com o Fabrício aqui muito tempo. Eu tenho 1 minuto e meio, vamos fechar com Blitz?
Vamos lá.
Blitz tem também.
Quer que fale um pouquinho dela?
Vamos, 1 minutinho, você fecha aqui com Blitz?
Vamos. A Blitz, assim, muita gente fala, Blitz deu pontapé inicial. Acho que é interessante falar o quanto foi importante eles terem gravado a música, né, Você Não Soube Me Amar, e o quanto isso estourou, né, o quanto vendeu bilhete.